E aqui na Rádio Nacional o papo é natação mais uma vez. Eu vou conversar com um dos grandes nomes da história da modalidade aqui no Brasil, nosso querido Djan Madruga. Djan Madruga, em primeiro lugar, é um prazer falar com você, muito obrigado pela sua participação. E você participou do campeonato Master lá na Nova Zelândia, como é que foi a participação?
Então, foi a participação nos Jogos Mundiais Master, que acontecem de 4 em 4 anos, é a maior competição multiesportiva do planeta. Por exemplo, agora em Auckland estiveram presentes 28 mil inscritos. Já participei anteriormente dos Jogos de Sydney, onde tiveram 24 mil inscritos, em Torino, em Edmonton. É uma competição que circula o planeta a cada 4 anos. E teremos agora, em 2020... a realização dos Jogos Pan-Americanos Master aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande conquista. Legal. E a oportunidade para a população do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim, competir com alguns dos melhores atletas Master do planeta.
É que é legal você falar dessas competições, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem dificuldade em obter informações sobre essas competições. É difícil obter informação sobre as competições profissionais, imagina as Masters. Djan Madruga, e como é que você vê o Brasil em matéria de atletas para esse nível, para esse nível de competições Master?
Olha, o Brasil vai muito bem, é uma das top 10 potências Master do planeta. Os brasileiros, não diria que surpreendentemente, porque já existe uma grande cultura Master, existem entidades de organização Master no Brasil, como no caso da natação, dos esportes aquáticos, no caso do atletismo, do basquete, do vôlei, que são muito bem organizadas, que já vêm algumas décadas organizando competições não só regionais, como competições nacionais. E com isso, os atletas brasileiros Master participam dessas competições, que são os campeonatos, os Jogos Mundiais a cada 4 anos e também os campeonatos mundiais que acontecem em cada modalidade anualmente, com grande sucesso, conquistam medalhas. Por exemplo, nós vamos para os Jogos Mundiais como esse que aconteceu na Nova Zelândia, com cerca de 150 atletas participando, porém Nova Zelândia é muito distante. Quando os jogos acontecem na Europa, por exemplo, passam de 300 os brasileiros inscritos.
A partir de que idade o atleta ele começa a participar?
A ideia do esporte master organizado é, em média, a partir de 30 anos. Porém, algumas modalidades começam mais cedo. Por exemplo, na natação existe a categoria pré-master, com 20 anos de idade, porém as competições regulares a partir dos 25. Em alguns outros esportes, como o surf, por exemplo, começa a partir dos 35 anos. Porém, a média é 30 anos para adultos participarem de competições master.
E é até legal, porque o pessoal que está parado, que não faz esporte, tem mais um incentivo aí para voltar a praticar esporte, que é muito legal, né?
Você disse muito bem, esse é o grande objetivo, que é a saúde. O conceito do Master é o do esporte para todos. Então você é convidado a participar de uma competição Master e não há obrigatoriedade de índice, você pode participar com qualquer tempo, com qualquer performance, você não é obrigado a estar vinculado a nenhum clube, a nenhuma federação, a nenhuma confederação, a nenhum país. A entrada, a inscrição é livre e a ausência de índice permite que a população normal que pratica esporte, que caminha, que pratica atividade física, se interesse pela competição Master. Esse é o objetivo de trazê-los para o esporte de todos.
Agora, Djan Madruga, você como um grande nome da natação, não posso deixar de abordar o que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas, na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Eu entrevistei, numa outra ocasião, o presidente eleito da entidade, Miguel Canhoni, e ele colocou uma coisa que é bastante legal para a entidade e, pessoalmente, eu acredito que seja válido para todas as confederações de todas as modalidades, que é a participação de atletas e árbitros nas decisões da confederação. Esse é o caminho, é por aí, não só na natação, na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, mas no futebol, no vôlei, no basquete. É preciso ouvir o atleta, é preciso ouvir quem está ali todo dia praticando e permitindo que outras pessoas pratiquem o esporte?
Sem dúvida, essa mudança ela é fundamental no sentido da democratização do esporte. A estrutura organizacional, federativa, confederativa do Brasil é uma estrutura arcaica, antiga, e uma estrutura que não funciona, nós estamos vendo isso. Então, está havendo um movimento muito forte, importante, em algumas confederações, com a abertura do colégio eleitoral. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Atletismo foi a primeira precursora no processo de permitir que atletas, clubes, treinadores votassem. Foi seguida pela Confederação Brasileira de Vela. Vi agora aqui recentemente, a Confederação Brasileira de Basquete também abriu a possibilidade de um plebiscito, uma discussão interna de que forma os atletas participariam, porque vão participar segundo o novo presidente eleito. Conversamos com o presidente Miguel Canone. Quando eu digo conversamos, existe um grupo formado pelos medalhistas olímpicos de natação. Somos 13 medalhistas vivos. Esses medalhistas pleitearam através de um documento que o presidente eleito da confederação na época, existia a questão de quem seria o presidente, foi eleito Miguel Canone, que ele abrisse o colégio eleitoral permitindo que os atletas e os medalhistas olímpicos votassem. Isso foi bem recebido, vai ser discutido, segundo ele, na nova assembleia que vai mudar o estatuto da CBDA, que deverá ser feita por exigência da Federação Internacional Afina. Então já há um compromisso do presidente da CBDA que essa questão será colocada em pauta, a possibilidade do voto, e nós esperamos que a CBDA siga o caminho da CBAT, da CBVela e da CBB, de forma que a gente tenha também um processo democrático verdadeiro dentro da natação dos esportes aquáticos.
Diante disso, é possível vislumbrar dias melhores, não só para a natação, mas para o polo aquático, saltos ornamentais, maratona aquática do Brasil, né, Jean?
Acreditamos que sim, passamos por um momento muito ruim. Acredito que saímos já desse momento, é um momento de reestruturação, de saindo do fundo do poço, e agora trabalhar para o desenvolvimento, para a melhoria nos nossos esportes aquáticos, que a gente volte realmente a tratar apenas do assunto, que é o assunto técnico, que realmente que nos importa.
Falando do assunto técnico, que são as piscinas, como é que está a natação brasileira para você? A gente tem possibilidade de beliscar alguma coisa em Tóquio 2020 e nas próximas competições internacionais?
O Brasil tem uma rica história de medalhas olímpicas na natação, e eu diria não só na natação agora, como natação e na maratona aquática, face à última medalha que foi obtida pela Poliana Okimoto nos Jogos do Rio de Janeiro. Então, somadas as 13 medalhas na natação, isso mostra que o Brasil tem uma tradição de conquistar medalhas em Olimpíadas. Nós vamos saber uma medida exata de como anda a natação agora, a partir do dia 14 de julho, quando começa o Campeonato Mundial de Natação em Budapeste, em que o Brasil também já tem uma história de ter conquistado 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Isso começou lá atrás com o nosso amigo Ricardo Prado, o Pradinho, que ganhou em Guayaquil. Eu estive lá assistindo, vendo o Pradinho ganhar a primeira medalha de ouro em campeonato mundial. Né? Tivemos Felipe França recentemente, Poliana Okimoto ganhou na maratona aquática, Ana Marcela, que vai estar no campeonato mundial defendendo um título mundial seu agora em Budapeste, em que esperamos que o Brasil saia desse campeonato mundial pelo menos com mais uma medalha de ouro, quem sabe duas ou três medalhas no total, para manter essa média de medalhas em campeonatos mundiais.
Conversamos com o Djan Madruga, grande nome da natação brasileira, nos deu uma aula aqui de natação, de esporte master e também sobre o futuro dos esportes aquáticos aqui no Brasil. Djan Madruga, muito obrigado pela sua participação aqui, só posso desejar tudo de bom para você.
Eu que agradeço e convido a vocês a estarem conosco no Campeonato Pan-Americano Master em 2020, que foi uma conquista do Rio de Janeiro, mas que contou com o apoio não só da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas do Governo do Estado e do Governo Federal também. Foi uma união de todas as forças que foi similar ao que trouxe a Olimpíada em 2016, trará agora os Jogos Pan-Americanos Master em 2020 para o Brasil e para o Rio de Janeiro.
Obrigado, Jean.